Cara presidente Marta Suplicy, senadoras, senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Eu volto ao mesmo tema que já ocupou a minha atenção nesta tribuna, nesta semana, que diz respeito a uma questão crucial, abordada agora há pouco até pelo senador Sérgio Souza, nas questões de produção de energia de maneira sustentável. A portaria 498 deste ano, do Ministério de Minas e Energia, que estabelece a realização do leilão de energia A5 para a contratação da energia que será utilizada no ano de 2016, não prevê a contratação de projetos de energia termoelétrica a partir do insumo carvão mineral, o que vai gerar grandes prejuízos a toda a indústria carbonífera de geração de energia térmica na região sul do país. Em maior escala, evidentemente, no meu estado, o Rio Grande do Sul, e também em escala relevante no estado vizinho de Santa Catarina. Eu estou retornando a este assunto, senhoras e senhores senadores, porque não me parece que o governo federal esteja dando a devida atenção e importância à relevância desse tema, tendo em vista que a realização do leilão se aproxima, será no dia 20 de dezembro. Se esse leilão se realizar sem a contratação da energia térmica, o sul do Brasil enfrentará dois graves problemas. O primeiro deles diz respeito à suficiência energética do Rio Grande do Sul. Hoje, o nosso estado importa 65% da energia elétrica e, portanto, a energia termoelétrica tem um caráter fundamental para que essa dependência de outros estados não aumente e crie riscos no abastecimento e na oferta de energia para o setor produtivo. O segundo problema se relaciona à viabilidade econômica de uma das regiões econômica e socialmente mais carentes do sul do país, que é a região carbonífera. A economia dessa região está baseada na extração do carvão mineral e na produção de energia termoelétrica. Como 6,5 mil toneladas mensais de carvão são destinadas mensalmente pelos mineiros para a usina, 150 trabalhadores do setor correm o risco de ficar sem emprego por causa da não realização do carvão, desse leilão, melhor dizendo. Há ainda o risco do desemprego para cerca de 300 funcionários e suas famílias que trabalham na usina termoelétrica da CGTE de São Jerônimo, a mais antiga em funcionamento no Brasil e que terá de ser fechada caso não consiga vender a sua energia no leilão. Além dos empregos diretos, a cadeia produtiva da energia termoelétrica gera 1.800 empregos indiretos na região e que também estão sob risco. Isso sem mencionar a inviabilização de 7 novos projetos de usinas de geração de energia que atualmente estariam aptas a participar do referido leilão. Tais investimentos, se realizados, injetarão 7,5 bilhões de reais nos estados do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Senhoras e senhores senadores, as últimas notícias que me foram trazidas pelos prefeitos da região, Marcelo Scheidner, o Pata, mais conhecido como Pata de São Jerônimo, meu correligionário, e Miguel Almeida, de Mina do Leão, dão conta de que a pré-condição da ANEEL para a realização do leilão de compra de energia termoelétrica é a adequação das usinas a uma série de critérios e exigências ambientais que necessitam de um prazo de 3 anos para serem atendidos. O problema é que se o leilão de compra de energia termoelétrica não for realizado, as usinas instaladas no sul do país, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, não terão sequer condições de permanecer em funcionamento, quanto mais de promover reformas que atendam às necessidades ambientais. Por isso, é de fundamental importância que o leilão de compra dessa energia seja realizado para que as usinas possam se adequar às exigências da ANEEL dentro do prazo estipulado. E faço esse pedido também em homenagem ao nosso colega Cacildo Maldaner, que está internado no Hospital das Forças Armadas, no INCOR, e que se recupera de um problema cardiológico. A ele, em homenagem a ele, também faço esse pedido em nome do Estado de Cacildo Maldaner, Santa Catarina. Faço também em nome do senador Luiz Henrique da Silveira e do senador Paulo Bauer. E, claro, dos senadores Paulo Paim e Pedro Simão, do Rio Grande do Sul. O Brasil é reconhecido mundialmente pela produção de energia limpa, e esse é o principal argumento dos que defendem a extinção da produção de energia termoelétrica. No entanto, apenas 2,3% da energia brasileira tem origem térmica. Já no contexto mundial, o carvão é responsável, senador Giovanni Borges, por 41% da energia, da geração de energia. 41%. No Brasil, apenas 2,3%, porque a maior parte é energia gerada pela produção, pelas nossas reservas hídricas, ou seja, as hidrelétricas. Já estamos muito à frente de outros países no quesito energia limpa e renovável. E precisamos ponderar a importância que esses 2,3% exercem sobre a sustentabilidade econômica da região carbonífera do estado do Rio Grande do Sul. O sustento de milhares de famílias está em jogo no leilão A5. Eu gostaria, para encerrar, utilizar também as palavras do Dr. Rex Nazaré Alves, diretor de tecnologia da FAPERJ, ex-presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, ex-governador brasileiro na Agência Internacional de Energia Atômica e professor emérito do Instituto Militar de Engenharia, o IME, que esteve debatendo a questão do panorama energético internacional segunda-feira na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Disse ele: energia é um assunto muito sério e não podemos descartar nenhum modelo de produção energética, sobretudo quando se defende a diversificação da nossa matriz energética, hoje concentrada na produção de hidrelétricas. E sobre esse aspecto, gostaria de mencionar o fato relevante de que, neste momento em que as linhas de transmissão de Itaipu estão em manutenção, elas estão sendo abastecidas a pleno pela produção da energia térmica produzida a partir do carvão mineral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Para terminar, senhoras e senhores senadores, senhora presidente, queria que a mesa do Senado registrassem nos anais o artigo de autoria do líder do meu partido, Francisco Dornelles, publicado na edição do dia 17 de setembro, no jornal O Globo, do Rio de Janeiro, com o sugestivo título O Curandeiro e a CPMF. Vou apenas ler a abertura e também o final deste artigo, em função do tempo regimental que disponho nessa tribuna. No interior de Minas Gerais, nos anos 80, existia um curandeiro das mãos de quem ninguém falecia de tuberculose. Médicos de Belo Horizonte deslocaram-se para o interior do estado, perguntando ao curandeiro que medida ele adotava para ninguém morrer de tuberculose nas suas mãos. O curandeiro, com a simplicidade, respondeu: quando vejo que ele vai morrer, eu mudo o nome da doença. Mais ou menos é isso que está acontecendo agora com a criação ou recriação de uma contribuição cumulativa, no caso CPMF. Em decorrência, diz no artigo o senador Francisco Dornelles, em decorrência desses princípios, contribuição de natureza cumulativa, como foi a CPMF, independentemente do nome que lhe for dado, não pode ser criada por lei complementar, mas somente através de emenda constitucional, como, aliás, ocorreu no caso em que a CPMF foi criada, recriada e prorrogada nos governos do presidente Fernando Henrique Cardoso e do presidente Lula. Para terminar, senhora presidente, queria dizer que foi no bojo dessa mudança, escreveu Francisco Dornelles, que foi criada a CPMF. A CPMF tem o encanto da facilidade da cobrança, mas é uma incidência retrógrada, regressiva, cumulativa, que recai sobre o consumo, o investimento, as exportações, que estimula a desintermediação bancária e que, indiretamente, alcança pessoas de mais baixa renda. É uma incidência tão rejeitada que, até hoje, nenhum governo concordou em retirar dela o nome de provisória. O importante no momento, entretanto, é que aqueles que desejam criar uma contribuição de natureza cumulativa, com qualquer propósito ou nome que lhe for dada, considerem o fato de que ela não pode ser criada por lei complementar, mas somente por uma emenda constitucional. Em homenagem ao nosso grande líder, Francisco Dornelles, eu requeiro a transcrição deste artigo publicado no jornal O Globo, com esse título tão sugestivo, O Curandeiro e a CPMF, e dizer que nós estamos aqui nesta casa esperando a votação da emenda 29, já aprovada pela Câmara Federal, o que foi um grande avanço, e dizer que não se trata de criar mecanismos de financiamento para a saúde pública. Afinal, basta lembrar que hoje, 100% dos municípios do meu estado, eles aplicam, na média, 22% da sua receita, do seu orçamento, em saúde. Portanto, muito mais do que os 15%. Isso sem aumentar o novo imposto. Portanto, basta uma decisão política e há condições sim. O meu estado tem dificuldade, senhora presidente Marta Suplicy, porque há muitos governos, não aplica sequer o que é determinado pela lei de 12%. O Rio Grande do Sul é pouco mais de 6%. De qualquer modo, mais gestão de qualidade seria o suficiente, evitando aumentar impostos e aprovando aqui nesta casa também a regulamentação da emenda 29. Muito obrigada, senhora presidente.